Olá, eu sou Júlia Morim e essas são suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre família, os novos arranjos familiares e toda a questão que engloba esse nicho tão importante na vida de todos. A família era uma expressão que, infelizmente, ainda nos remete a um modelo convencional, que é um homem e uma mulher que são unidos pelo casamento e que têm dever de gerar filhos. Ainda assim, a gente sabe que isso não representa mais a realidade, agora composta por diversos arranjos. E claro, todos eles foram influenciados por questões políticas, econômicas e sociais. Antigamente, família estava intrinsecamente relacionada a poder, a questão hereditária. Na Grécia Antiga, a propriedade da terra e os privilégios eram conquistados por determinadas famílias. E automaticamente só se passava dentro dos seus próprios familiares, dos seus filhos. Na Grécia Antiga, em sua maturidade, os filhos dos gregos passavam a ser compreendidos também como cidadãos, assim como assumindo todas as propriedades que eles tinham. Qual era a condição? A hereditariedade. Se não fosse dessa forma, ele não tinha direito à terra. A partir da Revolução Industrial, a família extensa, o que é uma família extensa? São aqueles indivíduos que são fora do núcleo familiar, como tios, primos, avós, foi sendo distanciada e fragmentada. Os laços sanguíneos passaram a ter um valor menor e as relações econômicas passaram a regir as relações familiares. A necessidade de buscar uma autossuficiência econômica fez com que indivíduos diminuíssem esse núcleo familiar e, desse modo, também diminuiu a carga de responsabilidade sobre indivíduos que eram ativos economicamente. Com isso, surge a família nuclear, que é composta por pai, mãe, filhos e filhas. E esse modelo permanece até hoje e sofreu, e ainda sofre, muitas transformações com o passar dos tempos. Existem alguns tipos de família, vou mencionar algumas. Família matrimonial, que é formada pelo casamento. Família monoparental, ou seja, um filho que tem um dos dois pais, um pai solteiro, uma mãe solteira. Família reconstituída, que são de pais separados, que possuem filhos e que começam a viver com outros também com filhos, também chamada de família mosaica. E a família eudemonista, que é formada unicamente pelo afeto, solidariedade de um indivíduo com o outro, que buscam a felicidade. Dois autores muito interessantes que trabalham essa questão da família, um é Emily Durkheim e Hegel. Durkheim encarava a família como sendo uma instituição fulcral da sociedade e uma parte importante da estrutura social, tendo incluído a sociologia da família num estudo, numa tese, que ele nomenclaturou como Divisão do Trabalho Social, escrita em 1893. Ele mostrou dessa forma a preocupação com os problemas importantes da família e a perda das suas funções sociais. Disse, inclusive, que a família era muito importante para não só criar os relacionamentos entre si, e com os bens materiais, mas sendo muito importante para a própria sociedade, para o governo, como um elemento que contribuísse para uma melhor organização social. Hegel, ele também vê a família como o primeiro percurso para a construção da eticidade. Ele diz o seguinte: toda família possui e mantém um caráter privado. Cada um torna as decisões que são cabíveis para si aplicáveis e administram seus conflitos e se preocupam com o bem-estar de cada um dos seus membros. Essas são exatamente as palavras de Hegel. Portanto, para o autor, para que uma família se concretize, há necessidade, primeiramente, que aconteça o casamento, a união entre homem e mulher, não só para a construção ética desse cidadão, mas para a sua própria inserção social. Vale lembrar que o casamento entre homem e mulher não hoje é mais que um contrato. Existe com esse novo arranjo familiar, a liberação para casais homoafetivos, que infelizmente ainda sofre muito preconceito, mas que legalmente tem todo o direito, por exemplo, não só de casar, como participar de adoção. Para resolver esse problema, as instituições de ensino seriam excelentes agentes, simplesmente para poder desconstruir na sociedade, até mesmo atrelado à mídia, esse sofisma, essa organização social pré-estabelecida, em que independente de ser homem, mulher, homem e homem, mulher e mulher, uma mulher solteira, um homem solteiro, existe uma palavra acima de tudo: amor, afetividade. A família hoje é um bem afetivo, não simplesmente uma organização social. Bem, essa foi sua pílula de redação de hoje. Nos vemos em breve.